Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação. Agora, para falar um pouco sobre o café tipo cereja descascado, que está apresentando um resultado melhor, um desempenho, um rendimento melhor nesse ano, lá no sul de Minas Gerais. Para a gente entender o que está acontecendo, como o clima tem ajudado, nessa situação, a gente está começando a colheita agora do café lá na região. Eu vou falar hoje com a Juliana Paulino da Costa Mello. A Juliana, ela é presidente da Associação de Cafeicultores do Sul de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Juliana, ao Notícias Agrícolas.
Olá, boa tarde. O prazer é meu participar com vocês. Pois não.
Juliana, a gente teve a informação de que nós estamos tendo um aproveitamento maior esse ano desse tipo de café, no rendimento desse café. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esses dados, eles se confirmam? O produtor está tendo um resultado melhor? O que que teria gerado essa produtividade tão positiva para o cereja descascado esse ano no sul de Minas?
Na verdade, a colheita do cereja descascado é a primeira que se inicia por conta da maturação do café. E aqui na região de Monte Santo de Minas, que é de onde eu estou falando hoje, a colheita começou basicamente esta semana, a do cereja descascado. Realmente a produtividade está um pouco acima do normal, está em torno de 60%, e o que nós acreditamos é que isso se deva ao clima. Nós tivemos uma chuva no momento muito bom, que foi o momento da granação, que foi era a época ideal para que tivesse a chuva, e isso aconteceu. Então, o clima esse ano está bem favorável. A gente realmente espera que os resultados sejam bons.
Tá, Juliana, só para a gente conseguir introduzir os produtores de outras regiões do país também que acompanham aqui o nosso boletim, no ano passado, quais que foram os problemas encontrados? O produtor teve problema com questão de clima, teve algum, a gente teve essa quebra de produção. Passa para a gente o cenário do ano passado para a gente entender essa diferença de um ano para o outro.
São as duas coisas que você disse são verdadeiras. O ano passado o clima não colaborou muito, faltou chuva no momento da granação. Então isso já teria já ocasionaria uma queda na produção. E como o café é bianual, o ano passado era um ano da maioria dos produtores de ser um ano de baixa produção. Esse ano é o contrário. Esse ano é o ano que a gente tem o aumento da produção por conta da característica do café. Então, foi uma soma das duas coisas. O clima o ano passado não ajudou e era um ano de colheita pequena. Esse ano o clima ajudou e é o ano de colheita boa.
Tá, Juliana, no ano passado você se recorda de qual foi a média de produção da região?
O cereja descascado normalmente é em torno de 30 a 40%.
Tá, e esse ano a gente então está tendo esse excedente.
E excedente em 60%.
Tá, além do café cereja descascado, Juliana, como é que estão o desenvolvimento dos demais tipos? O arábica, os cafés especiais que devem vir aí logo em seguida nessa fase de colheita. O aproveitamento também está sendo bom. A gente espera que seja uma safra positiva, que dê bons cafés e, além de tudo, bons lucros para o produtor nesse ano.
Sim, aqui na nossa região, né, no sul de Minas, a gente só tem o Arábica. Esse ano é um ano que a gente espera, pelo menos esperava antes do coronavírus, que a gente tivesse uma boa rentabilidade. Mas por conta do corona, a gente não sabe o que que vai acontecer, porque a comercialização deve ficar prejudicada. Os cafés especiais, aqueles que são catados a dedo, né, que tem a colheita seletiva, esses alguns já começaram. Cafés novos também, a produção já, a colheita já começou, porque a gente precisa desocupar a árvore para deixá-la, crescer o que vai precisar para o próximo ano. Então, a gente está num momento muito bom no que se refere à produção e à colheita. Sabemos como vai ser o clima nos próximos dias, há uma expectativa de ter um pouco de chuva. A chuva normalmente atrapalha a qualidade do café. Mas um ano de colheita grande, o tempo de colheita costuma ir ser em torno de 2, 3 meses, né, nas propriedades maiores, nas propriedades menores proporcionalmente. Então a gente tem o risco de ter algum problema na qualidade por conta da chuva se ela vier em volume alto. Se não for um volume alto, for uma coisa controlável, a gente consegue fazer com que manter a qualidade e ter bons produtos. Eu só espero que realmente a gente consiga comercializar de maneira ideal por conta do corona.
Tá, falando um pouquinho do coronavírus, Juliana, acho que é inevitável a gente tocar nesse assunto. Eu preciso perguntar, a gente tinha muita incerteza por conta da colheita, questão de mão de obra, se essa colheita podia atrasar, se os trabalhos iam acontecer assim, sem maiores problemas. Como que vocês estão avaliando? A gente sabe que a colheita ainda está no comecinho, tem muito a avançar ainda, tem muito café no pé para ser colhido, mas no momento os trabalhos eles continuam sem grandes problemas, o produtor teve algum empecilho na contratação dessa mão de obra, que a gente sabe também que muita gente vem de fora só para trabalhar nesse momento. Qual que é o cenário que você tem observado junto com a associação?
O que nós temos é o seguinte: tem alguns municípios da associação que realmente a mão de obra, a colheita é manual, a mão de obra é essencial, e vem safristas de outras regiões do estado e de outros estados do Brasil. Houve um bom senso e uma adaptação a tudo isso que a gente está vivendo do corona. Então, a maioria dos municípios soltou um decreto, uma norma, uma regra em comum com os sindicatos, de maneira que a gente se proteja e a gente proteja o próximo, que sendo funcionário ou não. Então, as regras da convivência, como o corona nos exige, a máscara, o álcool gel, a desinfecção dos veículos que transportam os trabalhadores, a condição de alojamento nas propriedades em que isso tem, a gente está conseguindo perceber que está sendo feito maciçamente. Os produtores rurais estão cumprindo com as regras, estão treinando seus funcionários, estão ensinando, explicando. O Senar, junto com a FAENG e os sindicatos, também promoveu um curso de capacitação nas propriedades que quiseram. Então, isso foi muito importante, porque é uma consciência. Isso não é para ser aplicado apenas dentro das propriedades rurais, é o que a gente tem que levar para fora também, para casa de cada uma das pessoas, de cada um dos nossos colaboradores. É muito importante. Eu sinto que houve uma adesão muito grande diante da importância que o café tem para a nossa região. Então, eu acho que isso está sendo cumprido.
Tá, Juliana, e quando você fala em preocupação com a comercialização desse café, quais são os fatores que você acredita que o coronavírus poderia atrapalhar de alguma maneira ou fazer com que esse café ficasse parado? O que que você tem avaliado de que é uma situação assim que não pode acontecer de jeito nenhum para esse café que está sendo colhido, para essa nova safra que está entrando agora?
Aqueles que trabalham exclusivamente com café especial, a gente tem nas cafeterias, nos restaurantes, o grande cliente do café especial. É aquele que realmente entende, gosta e tem aquele sabor especial para o café. Então, isso é muito importante. Agora, o que acontece é que o café, por exemplo, que é vendido na prateleira do supermercado, é um café que. Esse não vai ter tanto problema. O especial mesmo, aquele que tem um custo maior, realmente esse vai ser um grande problema. Essa é a nossa preocupação. É a gente não ter o café especial chegando na onde tem a maior comercialização, que são as cafeterias, os cafés especiais, as lojas que vendem produtos diferenciados.
Tá, a gente consegue mensurar, Juliana, por quanto tempo esse café ele pode ficar parado? A gente tem assim, a gente ainda não sabe até quando que vão as medidas de restrições na maior parte do país, quando os comércios voltam a abrir. Tem uma janela de período, por exemplo, se abrir em julho, o prejuízo ainda consegue ser menor, vamos dizer assim. Você consegue mensurar o tamanho dessa janela, desse tempo que a gente pode permanecer com as cafeterias fechadas?
Então, são duas coisas importantes. Normalmente, a gente tem a demanda no Brasil, né, no hemisfério sul, vamos dizer assim, de uma maneira, no hemisfério norte, de outra, em função do clima. Então, normalmente, se vende muito café para a Europa e Estados Unidos, no período do inverno deles, que seria o segundo semestre. Essas vendas para o segundo semestre, elas costumam, os embarques acontecem no segundo semestre, mas as vendas acontecem agora, no início da colheita. Então, isso é uma coisa que está prejudicada nesse momento. As visitas que as cafeterias vêm, os compradores vêm, este ano nós não teremos, né? Então, isso é uma coisa que já dificulta. A segunda coisa, a questão de guardar ou não o café, a perda ou não da qualidade, isso depende de duas coisas. O café guardado em coco, que é aquele que não é beneficiado ainda, ele tem uma durabilidade maior. O café beneficiado, ele tende a perder um pouco de qualidade com o passar do tempo. Mas isso tudo depende da maneira como ele é armazenado. Se ele está armazenado em local correto, de maneira correta, com controle de ambiente, temperatura, a gente tem aí uma janela grande. A partir de julho, agosto, a gente não teria prejuízo nenhum. Normalmente a entrega do café acontece a partir de setembro e esse café costuma ser torrado daí para frente. Então, realmente, a gente tem um espaço. A nossa preocupação é se vai haver o crescimento ou não, da demanda suficiente para comportar o que não está sendo vendido agora.
Tá,
Os pequenos,
Juliana.
principalmente, que têm desculpa, te cortei. Os pequenos,
Não, pode falar.
principalmente, que têm a entrega para cafeterias bem pequenas, esses já estão com um grande problema, porque muitos já não estão comprando. A gente já não está conseguindo fazer entrega daquelas pequenas quantidades para cafeterias que estão fechadas desde março.
Tá, então a gente tem duas situações, é só para ficar bem claro, Juliana. Esse café que já está disponível para o consumidor, a gente não consegue vender porque as cafeterias estão fechadas e, consequentemente, elas não fazem novas compras. Esse é o ponto número um. E o ponto número dois, que as vendas dos cafés que são entregues no segundo semestre, elas estariam sendo realizadas agora e elas também não estão acontecendo, é isso?
É isso. Primeiro, porque como a demanda do café que estava estocado nas cafeterias, nos exportadores, nos torrefadores, esse café continuou lá porque não teve a saída nesses 2, 3 meses. Na verdade, desde janeiro, né, praticamente, quando isso começou no mundo todo. Então, eles estão com estoque. Então, eles não estão comprando cafés, novas sacas de café, porque eles ainda têm o estoque guardado. Então, a gente vai ter, sim, um prejuízo na venda disso. A gente pode ser que não consiga vender a quantidade que era programada para o ano. Tem esse
Tá.
risco.
E falando em porcentagem, você consegue colocar para a gente quanto desse café que seria vendido agora para ser entregue nesse segundo semestre?
Normalmente, se a gente não tivesse vivendo a pandemia, normalmente isso aí é praticamente 80, 90% do café ainda a ser colhido, né, de junho até setembro, ele já estaria praticamente vendido.
É essa quantidade de café que está ficando parado sem fechar negócio.
Exatamente. Principalmente porque esse ano as travas foram muito boas para os produtores. Então, muitas cooperativas, muitas empresas exportadoras fizeram travas e já garantiram. Então, parte desse café que está sendo colhido é café que vai ser entregue na cooperativa ou vai ser entregue na exportadora onde tenha sido feito a trava. Então, parte desse café já está vendida. O que acontece é o seguinte: o que sobra do que não está vendido ainda é que nós não sabemos o que vai acontecer.
Que é o que corresponde a esse 80, 90% que seria num período normal comercializado agora.
Exatamente.
E Juliana, como é que os produtores estão fazendo para lidar com essa situação? Porque isso acaba sendo um rombo muito grande no caixa, né? Eles estão encontrando alternativas, estão vivendo um dia por vez, para acompanhar como é que se desenrola a questão da pandemia, como que tem sido?
Na verdade, no caso do café, como a nossa receita é praticamente uma vez por ano, que a gente tem uma colheita, normalmente tem aquele monte de café colhido, né? Aquela quantidade da safra toda, ou o produtor vende, cumpre os compromissos dele, já compra os insumos para o próximo ano, ou ele vende apenas parte, guarda parte para ir vendendo parcialmente. Então, eu acredito que muitos produtores estivessem preparados para esse começo de colheita sem precisar de dinheiro extra, né? Ou então fazendo os financiamentos que a gente faz nessa época justamente para a colheita. Então, isso eu acho até que é uma coisa que deve estar seguindo um caminho natural. O problema que eu vejo é que a gente não sabe como que isso depois vai ser revertido para ser pago. Então, por exemplo, vai ter trava para fazer a compra dos insumos, né? Então, vai ter o café para fazer insumo? Quanto que isso vai estar custando? Porque a gente também tem o problema do dólar. O dólar sobe, melhora o preço do café, mas, por outro lado, o dólar também faz com que a gente tenha um aumento no custo em função dos produtos. Então, é muito complexo todo esse negócio nesse momento. Então, realmente, a gente está vivendo um dia após o outro.
Tá, e essa grande produtividade que a gente está tendo de café cereja descascado, Juliana, esse número de café, esse café que está sendo colhido, ele entra, nessa questão do café que seria para ser comercializado agora?
Normalmente, o cereja descascado é um café que já está vendido. Tem clientes que só compram cereja descascada, eles fazem contrato antecipado. Então, eu acredito que no cereja a gente não deve ter problema. Até porque o ano passado, em função dessa perda de quantidade de cereja descascado, o ano passado muitos contratos não foram cumpridos porque o produtor não tinha o café para entregar. Então, esse ano vai acontecer o contrário.
Tá. E para o Arábica, você acha que a gente pode ter esse problema também? Ou é um
Não, eu
cenário
acho.
que acaba atingindo mais o consumidor, o comprador, o vendedor para a cafeteria mesmo, de café especial?
Não, eu acho que o café especial deve ser o mais atingido. Acho que, de uma maneira geral, o consumo nas casas, vamos usar essa expressão, é um consumo que não para, é a mesma quantidade, de repente até aumenta a quantidade em função da pandemia, porque as pessoas ficam dentro de casa, fazem mais café, bebem mais café, não bebem na rua, então acabam bebendo em casa. Então, eu acho que isso daí, eu acho que não é um problema maior. O problema maior realmente é aquele que faz o café, o pequeno, micro, familiar, aquele que faz o café catado a dedo, super especial, com pontuação alta, e a cafeteria está fechada. Então, esse público, eu acho que é um público que realmente vai atrapalhar o cafeicultor.
Tá, e qual que é a expectativa de produção desse café especial para a região, Juliana? Você sabe nos dizer?
Não sei de quantificar isso.
Mas, ao que tudo indica, é uma safra que também é um café que também está se desenvolvendo sem maiores problemas. O clima está ajudando, está tudo ocorrendo muito bem.
Isso sim, da mesma maneira que está tudo subindo, o especial também sobe na mesma proporção, né? O que aumenta a qualidade aqui aumenta a qualidade também na mesma proporção.
Legal, Juliana, eu agradeço sua presença aqui na Notícias Agrícolas e sua disponibilidade. Obrigada.
O prazer foi todo meu. Estou sempre às ordens.
Um abraço.
Bom dia. Oh.